Como é que se encontrou o tema? Como é que você chegou a essa questão?
Começar pela ideia de estudar esse tema da morte. Na verdade, é assim, foi uma junção de duas coisas, que uma relativa ao meu passado, que eu sou do interior, e no interior ainda muito dos costumes que já não existem mais em São Paulo, eu vivi. Ou seja, o momento de um enterro, quando passa pela rua, ainda transportado à mão, os carros, enfim, tudo isso na minha infância foi muito marcante, até porque eu residia num dos caminhos que levavam ao cemitério da cidade. Então isso sempre me chamou a atenção. E no interior, existe uma questão, por exemplo, de quebra de rotina, que também para mim isso era verdade, mas também para os adultos, quando do falecimento de vizinhos, de amigos e de parentes. A reunião para o velório, por exemplo, é muito marcante, ou foi muito marcante, porque se realizava nas casas das pessoas, e isso, essa quebra de rotina levava a uma sociabilidade diferente das demais, né, das conversas, etc. O que, portanto, para nós, crianças, significava algo diferente. Para os adultos, eu acredito também que significava algo diferente. E essa quebra de rotina dava oportunidade a que histórias fossem contadas durante o velório. Então, isso para mim foi muito marcante. Então, não só durante o dia, quando o enterro passava e nós parávamos as brincadeiras e íamos ver o enterro, mas também durante o velório. Então, isso foi marcante na minha vida. Posteriormente, já trabalhando no Arquivo Histórico Municipal, já na graduação em História, eu tive contato com as pessoas que vinham até o arquivo para realizar as buscas a respeito do enterramento de seus avós, de seus bisavós. Essa tarefa eu fiz durante um determinado tempo. Eu atendi essas pessoas. E no atender essas pessoas, eu comecei a prestar atenção na reação delas quando chegava-se a um resultado, ou quando se encontrava o registro de sepultamento do seu antepassado. Naquele momento, me parece, revivia, né, mesmo se a pessoa não tivesse conhecido seu avô, seu bisavô, mas aquele registro, aquelas poucas linhas, faziam reviver uma memória familiar e o gosto, logicamente, o prazer de estar vendo a sua pesquisa chegar ao fim. Tudo isso foram motivos para que eu começasse a perceber nessa documentação do arquivo histórico o quanto de riqueza existia nessas fontes, até então praticamente inexploradas no sentido de uma pesquisa histórica. Mas a primeira pergunta que me chegou foi o seguinte: o primeiro cemitério de São Paulo é de 1858, é o Cemitério da Consolação. E é onde começam os registros do Arquivo Histórico Municipal. Mas, se a cidade de São Paulo foi fundada em 1554, eu me perguntava onde eram enterrados os corpos. Essa foi a primeira questão. Simples até, muito simples. Mas que me levaram, por exemplo, a uma bibliografia especializada na história da cidade, e onde então eu consegui encontrar pequenos trechos. Nunca ninguém estudou isto em São Paulo da maneira como eu achava que deveria ser. Então, daí a primeira ideia foi se esboçando um projeto, o qual eu desenvolvi no último ano de graduação na pesquisa, para se fazer a monografia final. E esse projeto desenvolvido levou a que eu fizesse o mestrado.
Qual foi o projeto do mestrado, o recorte inicial, e quais foram os temas abordados ao longo da
O projeto do mestrado, eu já tinha um recorte, né, de tempo, que era 1800 a 1858. Os limites surgiram da seguinte maneira. Em 1800, nós tínhamos uma situação na cidade onde não existia um cemitério público, como o da Consolação, os grandes cemitérios. Em 1858, era inaugurado ou era aberto o cemitério da Consolação, ou seja, nós temos aí, então, um período de ruptura, né, de 1800, que se estende até 1858, quando, na minha opinião, consolida-se essa ruptura no sentido do sepultamento dado aos corpos. No caso, em 1800, ainda nós tínhamos o costume de enterramentos nas igrejas. Em 1858, esse tipo de enterramento é proibido, não obstante alguns continuarem, mas são muito poucos. Mas em 1858, cria-se um novo hábito por conta da implantação do cemitério. Então, é um momento de ruptura, e daí que em 58 anos, portanto, de 1800 a 1858, é que se dá esse processo de consolidação de uma nova maneira, de uma nova ideia, de um novo projeto ligado ao corpo ou ao sepultamento dos cadáveres.
Você queria falar um pouco da estrutura do projeto de mestrado, da dissertação final?
Bom, eu procurei, no mestrado, estar falando sobre, primeiro, em relação aos costumes que haviam em São Paulo, como de resto em todo o Brasil, isso é claro, mas com suas particularidades, logicamente em São Paulo, dos sepultamentos religiosos, ou seja, ligado à questão da salvação da alma e daí, portanto, o costume de se enterrar o cadáver nas igrejas. E isso vem carregado de uma simbologia muito grande, de rituais, mas também de preços cobrados pelo sepultamento religioso. Aqui nós temos que levar em consideração uma cidade católica, como era São Paulo, as igrejas que existiam, as preferências dadas, e os santos privilegiados na condução da alma, na tradição católica, para encaminhar as almas aos céus. O que significa que em São Paulo, mas também em outras cidades brasileiras, coloniais, Nossa Senhora do Carmo, São Francisco, sempre foram os preferidos. E as igrejas deles, dedicadas a eles, sempre foram as preferidas para enterrar os mortos. Nossa Senhora do Carmo, principalmente. Portanto, não era barato, pela procura, não era barato se enterrar na Igreja do Carmo, era mais caro. E assim seguia uma hierarquia, outras igrejas, várias que existiam na cidade, que recebiam esses corpos. Mas temos que levar em consideração que nem todos poderiam ou tinham condições de serem enterrados. O que significa que existia também uma classe, né, de pessoas, enfim, que não tinham ou condições ou não poderiam ser enterrados. Daí a existência, por exemplo, dos adros, no espaço exterior às igrejas, também utilizado para enterramentos, ou no caso de escravos e mortos condenados pela justiça, um cemitério especial chamado dos aflitos. Então nós percebemos aqui que algo que o senso comum, ou, enfim, normalmente se pensa, não, antes dos cemitérios, enterrava-se nas igrejas, mas isso é muito mais complicado. Não é apenas dizer na história que antes dos cemitérios públicos enterravam-se nas igrejas. É complexo, é uma relação, é um processo que nós precisamos entendê-lo. Ele é carregado de símbolos, de todas essas divisões, o que, portanto, significa que a história não pode ser, como eu diria, é um tema complexo.
Ao longo da sua dissertação, existem duas linhas que surgem muito claramente e atravessam todo o projeto, que é a questão da exclusão. Então, existe a questão do corpo que não pertence mais à sociedade. Então, a exclusão do negro, a exclusão do pobre, a exclusão do não católico. Você poderia falar um pouco sobre esse foco, essa linha?
Bom, isso sempre me interessou, da maneira em que nós temos, por exemplo, para a questão dos ricos, uma série de registros possíveis. Para a história, por exemplo, a fonte que trata da elite é algo que corrente, ou seja, eles escreviam, eles deixavam os seus registros, algo que não acontecia com os pobres, com os sentenciados, com os escravos. E a história desse, vamos chamar de excluídos, nós temos que pegar, de trabalhar com ela mediante o discurso do outro, porque o próprio não faz, não tem o seu discurso registrado. Então, isso é algo que sempre me interessou muito. Se nós tínhamos, antes dos cemitérios, a questão também da morte dos escravos, dos sentenciados, e inclusive eu chamo a atenção para uma classe mediana, não vamos chamar de classe média, mas poderíamos chamar de classe mediana, branca inclusive, que não tinha condições de pagar pelo todo cerimonial ou pela cova dentro da igreja. Então isso aparece, por exemplo, nos inventários e testamentos. Daí dá para se ver a escrita dessas pessoas de classe média ou mediana, que rogavam, né, que pediam, pelo amor de Deus, isso é sempre muito usado, para se dar sepultamento aos corpos. No caso, por exemplo, dos escravos, o que nós vamos, ou dos pobres, brancos mesmo, o que nós vamos perceber são as ações que eles levam a efeito, enfim, quais são as práticas e as táticas, melhor dizendo, de conseguir esse sepultamento religioso. E é aí que eu acho que ganha em importância a minha tese, porque isso não foi algo que não foi trabalhado para São Paulo e cujos registros estão especificamente nas atas da Câmara Municipal, que estão no arquivo histórico. Essa documentação é importantíssima e foi a partir dela que eu retirei isso. O meu olhar estava para perceber essa questão dos pobres. E nessa documentação existem reclamações. E a partir dessa reclamação, ou, portanto, o olhar do outro, né, o discurso do outro, que vai falar sobre. Então, é aí que eu consegui extrair os dados necessários para entender a situação dessas pessoas que viviam na cidade e que queriam um sepultamento religioso, porém sem condições financeiras para tal. Por outro lado, existe uma questão que perpassa a história do Brasil no sentido dos sepultamentos, que é a longa demora, ou a distância, enfim, que houve entre as primeiras ordens para se fazer os cemitérios, que são de 1809, 1808, são as primeiras ordens, depois em 1828, porém em São Paulo isso só vai se concretizar em 1858. Não obstante existir um projeto na Bahia, mas esse não deu certo, e João José Reis conta muito bem isso em A Morte é uma Festa, da revolta popular contra o cemitério. Em São Paulo nós não tivemos isso, uma revolta. Porém, nós tivemos algo também de importância, que ao longo tempo decorrido, desde as primeiras ordens até a concretização do projeto dos cemitérios. O que significa que algo ocorreu para colocar obstáculos na concretização ou na construção do cemitério. E por que que o cemitério deu certo? É aí que eu julgo importante. Para cada cidade existe uma análise, mas aqui para São Paulo eu defendo a seguinte tese. Foi justamente essa questão dos enterramentos dos pobres, dos escravos ou da classe mediana, que não tinha o seu espaço assegurado nas igrejas e que trouxe um problema muito sério para a própria igreja, eu diria, que não tinha um projeto ou não tinha como resolver essa situação para essa parcela da população. O convencimento da existência de um cemitério extramuros, como a gente chama, fora da cidade, fora do espaço da igreja, era algo difícil de uma pessoa entender naquele momento. Ou seja, não sendo enterrado numa igreja, corria-se o risco de não ir para o céu. A distância, portanto, dos santos, dos protetores. O cemitério extramuros, fora da cidade, trazia esse risco. Mas o convencimento veio através dessa população que constituiu-se num problema, não resolvido pela igreja e que, portanto, abriu um espaço para que o poder público pudesse, enfim, estar colocando esse projeto dos grandes cemitérios. O primeiro foi o da Consolação, e como maneira de dizer que ali ainda era um solo sagrado, não é à toa que é um cemitério católico, inicialmente, com uma capela, uma igreja, portanto, sob a igreja, sob a administração de um padre, de um capelão. E lembrando também que os protestantes, por exemplo, que é uma outra parcela da população, logo após a inauguração do cemitério, também requereu ali o seu espaço.
Eu queria que você falasse um pouco, apenas um exemplo, sobre a questão de destinação dos corpos em diferentes categorias. Por exemplo, a questão dos pobres, a questão do abandono de corpos, por exemplo, a questão dos negros, que é um serviço, que é uma, em princípio, uma obrigação dos proprietários, e a questão dos não católicos. Esses três casos, pelo menos, esses.
Os não católicos, protestantes, portanto, ingleses e alemães, principalmente, engenheiros, famílias de posses, inclusive, que estavam aqui trabalhando a serviço do governo da província. Eram pessoas que, a eles, o corpo não teria um destino, eles não teriam um lugar para serem sepultados. Nós não tivemos um primeiro caso aqui em São Paulo que chamou a atenção, foi de um professor da Faculdade de Direito chamado Júlio Frank. Ele, um dos casos mais que sobressaíram naquela época, né, na primeira metade do século XIX, e o corpo dele, após a morte, foi recusado nas igrejas, por ser protestante, e por isso ele foi construído, né, no interior das arcadas, enfim, no pátio interno da Faculdade de Direito, um túmulo para Júlio Frank, que existe até hoje. Mediante isso, imagino eu que despertou na comunidade protestante da cidade essa pergunta ou essa dúvida: para onde? Onde seriam sepultados? Um primeiro cemitério pequeno dos protestantes, antes da inauguração do Consolação, foi construído na região da Luz, próximo à Avenida Tiradentes, perto do Jardim da Luz. Esse pequeno cemitério existiu. E, para eles, ali eles eram enterrados. Logo após a inauguração do cemitério da Consolação, eles requereram e, enfim, foram atendidos, e existe até hoje o cemitério dos protestantes, junto, no mesmo espaço, do cemitério da Consolação.
Que é uma prática regular no país inteiro, né?
É.
Salvador tem o cemitério dos ingleses.
Isso. A questão dos escravos, aí nós temos dois caminhos para entender como é que se davam os sepultamentos. Os escravos que tinham condições e que pertenciam à Irmandade do Rosário dos Homens Pretos tinham assegurados o seu sepultamento ou dentro da própria Igreja do Rosário ou um cemitério anexo pequeno também, que ficava essa igreja, esse cemitério, na atual Praça Antônio Prado. Assim resolvido, por exemplo, estaria o caso dos escravos pertencentes às Irmandades. Os escravos não pertencentes às Irmandades, estes eram destinados ao cemitério dos aflitos, que também recebia os corpos dos mais pobres, dos presos da cadeia e dos enforcados. Então, seriam essas duas possibilidades. Os pobres. É aí que nós encontramos uma questão interessante. Pobres, brancos ou da camada mediana também tinham suas estratégias quando não tinham dinheiro suficiente para pagar as taxas. Em vários casos, nós achamos aqui para São Paulo uma prática de abandono desses corpos de madrugada ou na calada da noite, no interior das igrejas, ou dentro das igrejas, ou fora das igrejas, para que esse corpo ficasse sob a responsabilidade do padre. Nesse caso é interessante porque esse abandono desses corpos para as igrejas traz aí um significado muito grande. O enterramento, ou a cerimônia de enterramento, verdadeiras procissões, eram tidas inclusive, o número de orações ditas num sepultamento, num cortejo, tudo isso era entendido como um fator primordial para se encaminhar a alma aos céus. Mas tudo isso tinha o seu preço. As velas, as rezas, as cruzes das irmandades que acompanhavam esse enterro da elite, tudo isso tinha um preço. Os mais pobres ou das camadas medianas não tinham condições de pagar por isso. O que significava também uma certa vergonha da família por não ter condições, e aqui imagino eu, de encaminhar uma alma dos seus irmãos, dos seus pais, para os céus. Também frente à sociedade que poderia recriminá-los por isso. Daí então que esses abandonos de corpos ocorriam na calada da noite, de frente às igrejas, ou mesmo no interior delas, como aconteceu em muitos casos aqui em São Paulo. Essa vergonha, ou de não ter esse dinheiro, mas sempre desejosos de que o corpo do seu ente querido recebesse um tratamento adequado, fosse sepultado, é que levou a essas práticas. Elas não ocorriam apenas no núcleo urbano de São Paulo, ou seja, o que hoje a gente chama de Distrito da Sé, mas também nas freguesias mais afastadas, como em Guarulhos isso aconteceu, como em outras que nós chamamos, que eram núcleos esparsos, os bairros da cidade, que também tinham as suas igrejas, tinham as suas paróquias. Ali também, eles se utilizavam de pequenas capelas, de pequenas igrejas, às vezes abandonadas, e ali eles depositavam os corpos. O sentido geral disso seria dar o abrigo necessário ao corpo, um abrigo religioso que pudesse proporcionar, portanto, a salvação da alma. E foi justamente esse problema, que eu julgo hoje um problema, que a Igreja Católica na época, em São Paulo, não tinha um projeto para isso. Não tinha uma solução adequada. Daí que então, também, o cemitério público municipal, com seus enterramentos grátis, quando se tratavam de pobres, abriu um flanco para que houvesse um convencimento a respeito de um cemitério público fora das igrejas. Existiam pequenos cemitérios, como já foi citado, o dos aflitos em São Paulo, cemitério a céu aberto, murado. Existiu em São Paulo o cemitério dos aflitos. Antes, portanto, é isso ainda, meados do século XVIII, que foi construído. Em outras cidades brasileiras, Rio de Janeiro e Salvador, que nós temos mais dados, existiram também pequenos cemitérios como dos protestantes ou dos ingleses. O primeiro cemitério, eu preciso ver a data, mas o primeiro cemitério, nos moldes, como nós conhecemos hoje, extramuros, foi o de Salvador. Porém, ele não foi aberto à época em que ele foi construído, porque ele era particular. A Câmara de Salvador entregou a administração desse cemitério a um grupo particular. Daí, então, é que João José Reis trabalha a questão da revolta popular. A revolta contra um cemitério não católico, a revolta contra os costumes até então praticados. Mas esse cemitério de Salvador, ele não chegou a ser aberto naquele momento. Depois é que ele foi passado para a administração, para as irmandades.
Qual a data desse aí?
1836.
Por que você não considera o cemitério dos aflitos como um cemitério público?
Porque não era. O cemitério dos aflitos foi aberto pela igreja. Foi uma primeira solução que foi encontrado pela igreja em relação aos sepultamentos para os escravos, os pobres e os sentenciados, aqueles que morriam na forca. Nós temos que lembrar que nos lembrar que São Paulo era muito pequeno, apenas uma vila. O que, portanto, significa que não tínhamos tantos problemas com respeito, e uma cidade católica na sua grande maioria, ou 99%, nós não tínhamos tantos problemas, até meados do século XIX, quando então houve essa primeira separação dos corpos daqueles que nós chamamos de excluídos. No século XIX, esse problema já tinha aumentado e muito, mas para esse problema do aumento não houve uma resposta rápida pela igreja. Daí então que veio o poder público e deu essa resposta.
Existe uma segunda linha ao longo de todo o projeto que revela uma grande batalha ideológica, a questão da transferência de um mundo religioso para um mundo laico, ou pelo, e através disso uma grande presença de um discurso medicalizado. Você quer falar um pouco disso, nas duas etapas, antes e depois do cemitério público?
O sepultamento nas igrejas, portanto, significava a salvação da alma, um dos pilares da Igreja Católica e fator de convencimento importantíssimo para as pessoas, porque a vida terrena, para a Igreja, na tradição católica, é uma vida passageira, né? A vida eterna não estaria aqui. Almejar isso era de qualquer ser humano que desejava e almejava uma vida plena no paraíso. No caso dos enterramentos dentro das igrejas, seria um facilitador muito grande para isso. Isso trazia um problema, não para os católicos, nem tampouco para os padres, mas sim para aqueles que, para os médicos principalmente, que é algo, uma corrente que chega ao Brasil com muita força a partir de início do século XIX. Em Paris, por exemplo, e em países europeus, mas nosso modelo francês, ocorreu a mesma coisa, né? Ou seja, os sepultamentos dentro das igrejas traziam um problema, que é a questão da época relacionado às doenças, algo não tido como importante pela igreja. Como eu já disse, a causa da morte científica para os padres, para a igreja, pouco importava. Porém, para os médicos, isso vem do iluminismo francês, enfim, que é uma maior atenção para a questão médica. E aí nós temos então que relacionar especificamente a teoria das doenças na época. Rapidamente, como é que o corpo ficava doente? A teoria científica era baseada nos miasmas. Miasmas, que se a gente pudesse, é mais complicado, mas simplificando, seria o cheiro ruim. O cheiro de algo em putrefação que entraria pelo nariz, pela boca e envenenaria o sangue. Isso causaria um desequilíbrio interno do organismo. O mau cheiro, o miasma, portanto, seria a causa maior das doenças. Agora imaginemos um templo religioso, não é? E recebendo dezenas, em épocas de epidemia, possivelmente centenas de corpos que eram enterrados. As igrejas, como nós sabemos, não têm um sistema de ventilação muito adequado, ou pelo menos adequado para os dias de hoje. Esses enterramentos religiosos passaram então a ser condenados veementemente pelos médicos, adeptos da teoria dos miasmas, que era uma das conhecidas, enfim, em voga naquela época. Daí que esses sepultamentos religiosos passaram a ser condenados como grandes causadores de morte. E isso é interessante porque nós temos vários relatos de época dando conta de como um interior de uma igreja, quando se abriam as portas de manhã, aqui em São Paulo, o mau cheiro tomava conta. ou seja, ela ficava fechada à noite, e de manhã cedo, quando abriam-se as portas para as primeiras missas, eles chamavam de vapores mefíticos, miasma pútrido, que saía de dentro da igreja por conta dos sepultamentos ali realizados. Antes, nós temos que lembrar de uma coisa. São Paulo era uma cidade muito pobre. Poucas eram as igrejas que tinham um assoalho de madeira ou de pedra. Geralmente, as igrejas paulistanas eram, o seu chão era de solo, de terra batida. Ali, então, enterrava-se e desenterrava-se constantemente. Os corpos, e isso para a igreja é importante, depois de decorrido um certo tempo, o corpo já não tem tanta importância para a igreja. Encaminhada a alma aos céus, o que restou não tinha tanta importância. O que significa um constante enterrar e desenterrar? Se imaginarmos uma época de epidemias comuns, as epidemias de varíola em São Paulo eram constantes, todo ano existiam epidemias. Portanto, nós podemos imaginar uma situação presente nas igrejas de São Paulo, de resto por todo o Brasil. Os médicos, portanto, adeptos da teoria dos miasmas como causas da morte ou das doenças, imaginemos, portanto, protestos deles frente ao governo municipal e aqui à Câmara Municipal. Nós temos diversos relatos de horrores escritos por esses médicos que desejavam ver o fim dos sepultamentos religiosos. E o projeto era a construção higiênica de um cemitério fora da cidade, em terreno seco, que não trouxessem esses miasmas para São Paulo ou para o núcleo urbano. Imaginemos o cemitério da Consolação no século XIX. Ele era muito distante da cidade. Demorava-se da Sé até ele. Não existiam automóveis, eram tração animal, as carroças, as carruagens. Levava-se de 20 minutos a meia hora, desde a Sé, um cortejo, até o cemitério da Consolação. Daí a distância desse cemitério. Era longe da cidade, num lugar alto, terreno seco, onde os ventos, e aí entra a questão dos engenheiros, quem decidia pela saúde era médico, eram os médicos, mas também os engenheiros, que verificavam a posição dos ventos, o tipo de solo. E o cemitério da Consolação ficava numa posição contrária aos ventos que vinham para a cidade. Daí que ele foi escolhido.
Existe um último ponto que me parece chamar muita atenção nesse processo de implantação do cemitério público, que é quase o ponto oposto à questão dos corpos sem donos, né? Os corpos problemáticos. É que é o fato que, de repente, o cemitério público torna-se um espaço de igualdade. E isso se torna, como a gente vê no seu texto, um grande problema. Você poderia falar um pouco sobre essa situação?
O cemitério público da Consolação, ele foi o único existente na cidade durante décadas. Ali todos eram enterrados, sejam pobres, sejam escravos, sejam criminosos, enfim. Nós poderíamos chamá-lo, num primeiro momento, de um cemitério democrático, né? Se pudéssemos. Mas não era bem assim. Ele recebia todos os corpos, sim. Porém, ele tinha uma divisão interna, que ainda está para ser feita, na verdade. Nós não temos um mapa desse cemitério da Consolação à época em que ele foi inaugurado. Porém, já existia a possibilidade, por exemplo, de uma família adquirir o seu terreno. E esse terreno passaria a ser uma propriedade privada. Existiam diversas maneiras, ou perpetuamente, como existe até hoje, ou por um determinado tempo, um ano, dois anos, três anos, o que significava alugar aquele espaço para um cadáver durante um determinado tempo. Aqui nós já vemos uma divisão, portanto. Existiam as quadras gerais, grátis, onde se enterravam os pobres. Estas eram subdivididas para adultos e crianças. As crianças, As quadras de crianças, por sua vez, eram subdivididas em anjos pequenos, anjos do meio, anjos grandes. Realmente é complexa a disposição desse cemitério, mas se nós pudéssemos dizer, e isso é utilizado ainda para certas análises, existia a cidade dos vivos, que é a própria cidade em si, e a cidade dos mortos, como um espelho da cidade dos vivos, com todas as contradições, com todas as suas complexidades, inclusive com a sua divisão hierárquica. Aqueles, portanto, que poderiam, que tinham dinheiro, compravam seus túmulos, mandavam construir os seus túmulos, os seus terrenos, tinham o seu endereço determinado, como na cidade dos vivos, rua tal, terreno número tal. Enquanto que as quadras gerais, apesar de serem numeradas, ali enterrados os pobres, porém sem garantia alguma de ali permanecer. Então, nós temos, apesar de ser democrático à primeira vista, ele não o é se pensarmos na sua divisão interna.
Vamos às fontes agora. Você podia caracterizar as principais fontes, são pelo menos três, o estado que você encontrou quando você fez o período de pesquisa, qual era o tipo de acesso e de organização que eles tinham e que situação elas estão hoje para acesso público?
Eu me utilizei de três fontes principais. Para falar ou para estudar os sepultamentos anteriores ao cemitério, nós temos uma coleção chamada Inventários e Testamentos. Ela foi publicada, os originais encontram-se no arquivo do Estado, mas foram publicadas e a facilidade é muito grande de consulta, especialmente até início do século XVIII. Essa documentação ela pode ser lida tranquilamente, não há problema algum, basta apenas, são muitos volumes, o que dá um certo trabalho. A segunda coleção que eu acabei consultando foram as atas da Câmara de São Paulo, até porque a questão dos cemitérios públicos, elas foram de responsabilidade da municipalidade, ou seja, cada cidade, com a sua Câmara Municipal, é que resolvia a questão. O governo imperial dava as disposições gerais, mas o problema deveria ser resolvido no âmbito das municipalidades, do governo local. Às vezes com o governo provincial, que seria o governo estadual hoje, que repassava dinheiro, como ocorreu aqui em São Paulo. Mas o projeto, a escolha do local, as conversações com a igreja, tudo isso deveria ser feito pela Câmara Municipal e seus vereadores. Portanto, as atas da Câmara, e isso para todo o país, das cidades que construíram, no caso aqui de São Paulo, elas são fontes privilegiadas para nós recuperarmos as discussões havidas, que ocorreram entre o mundo político e o mundo religioso. O acerto de contas, o acerto, aliás, de discursos, para que houvesse, para que o projeto pudesse ser concretizado, tudo isso estão nas atas da Câmara. Uma outra coleção que eu consultei aqui foram os papéis avulsos. Esses papéis avulsos já são mais difíceis. As atas da Câmara, aliás, também, como os inventários e testamentos, não há necessidade de consultar nos originais, uma vez que a Prefeitura já as publicou. Então, também consultamos no seu modo impresso. Como complementar as atas da Câmara, nós temos os chamados papéis avulsos. E é aí que o problema ocorre. Esses papéis avulsos são documentos complementares, como, por exemplo, uma carta recebida pela Câmara, um ofício recebido pela Câmara e escrita por um bispo, por exemplo, vai estar apenas citada em poucas linhas nas atas. E o original dela, dessa carta, nós encontraremos nos papéis avulsos. Os papéis avulsos, eles estão dispostos apenas em ordem cronológica, o que significa ter que ler todos, um determinado período, no seu original. O problema seria mais a sua conservação, mas também a falta de prática que nós geralmente temos de ler o manuscrito dos séculos passados. Então, a paleografia que nos falta, mas também o estado de conservação e a maneira como eles estão dispostos para consulta ao público. A facilidade, portanto, existe com relação aos inventários de testamentos, às atas da Câmara, e complica um pouco em relação aos papéis avulsos. Mas nada muito que crie obstáculos intransponíveis, não é isso?
Você poderia falar um pouco sobre os papéis avulsos do ponto de vista de caracterizar a diversidade documental?
Os papéis avulsos, eles reúnem, como eu disse, desde correspondências recebidas pelos vereadores, isso nos mais diversos temas, né? Toda a correspondência recebida está ali, bem como algo também de importância, que seriam os relatórios dos fiscais. A cidade tinha os seus fiscais que estavam, enfim, relatando os problemas que aconteciam, desde um problema de um buraco na rua, na calçada, um rio que estava sujo, e também a respeito dos problemas que eles verificavam nas paróquias e nas igrejas. No caso específico da minha tese, do meu estudo, esses relatórios de fiscais foram muito importantes, porque é ali que eles relatam os problemas da cidade. Esses problemas eram passados para os vereadores, muitos deles eram discutidos, resolvidos ou não, para mim não teve tanta importância. Porém, somente eles indicarem o problema para o historiador, enfim, já é sinal, já é um indício muito forte, como fonte, enfim, para caracterizar a cidade naquele momento. Então, é um conjunto documental, chamado Papéis Avulsos, que por esse nome é interessante isso, porque no começo do século XX, quando foi formado o acervo, enfim, foi reunido o acervo que deu origem ao Arquivo Histórico Municipal, separaram-se atas da Câmara de um lado, obras de outro, e assim sucessivamente. Com outros papéis aconteceram isso. Foram divididos por temas, encadernados. Mas quando eles viram, sobrou uma documentação que eles não tinham destino para ela, não conseguiam uma classificação adequada para ela. O que, portanto, se tornou, essa documentação se tornou, como o próprio nome diz, uma documentação avulsa, geral. Todos os arquivos do Brasil, existem documentações ou coleções ou fundos chamadas assim generalizantes. No arquivo do Estado, por exemplo, são os famosos ofícios diversos. Aqui no arquivo municipal, o equivalente são os papéis avulsos. Eu reputo de muita importância a pesquisa nesses papéis avulsos, porque pela dificuldade, uma vez que eles estão nos em originais manuscritos, eles pouquíssimas vezes foram utilizados como fontes para a história de São Paulo. Hoje, desde uns 3, 5 anos, que nós temos visto pesquisadores se utilizarem dessa documentação. E a partir desse estudo, das análises dos papéis avulsos, tem surgido teses interessantíssimas, como, por exemplo, a respeito da vida dos escravos. E vou dar um exemplo. Quanto um escravo recebia numa obra municipal? Era pago isso. Claro que muitas vezes não ficava com ele, mas ia para o seu dono, para o seu senhor. Mas existiam. A esse respeito, pouco se sabe. E também a respeito de outros temas, enfim, que nós podemos coletar sobre a história da cidade. E esses papéis avulsos são fontes privilegiadas. Eles falam dos problemas, falam das resoluções, mas também falam da vida cotidiana. do que se vivia em São Paulo no século XIX.
No período de enterramento nas igrejas, a igreja também mantinha um registro regular desses enterramentos?
Sim.
E esse tipo de registro está hoje no que pertence aos arquivos?
No arquivo da Cúria Metropolitana. Os registros de cada paróquia, de cada igreja, portanto, cada igreja era responsável pela anotação dos corpos ali sepultados. São vários livros, hoje estão no arquivo da Cúria. Com a inauguração do Cemitério da Consolação, seguiu-se um modelo já estabelecido pela igreja, porém com algumas diferenciações. Por exemplo, a causa da morte era algo que a igreja não dava tanta importância. Muitos registros, portanto, de morte anteriores a 1858, você não vai encontrar a causa da morte. Isso para a igreja não tinha tanta importância quanto para o governo civil, responsável depois pelo Cemitério da Consolação. E isso tem uma explicação bem simples, nada complicado. Para a igreja, não tinha tanta importância a causa da morte, ou a causa científica, ou a causa terrena, como queira, porque isso era um desígnio de Deus. Então, chegou a hora da pessoa, enfim, nós temos várias frases feitas a esse respeito, mas que remetem a isso. O dono da vida é Deus, e Deus tira essa vida no momento adequado, no momento certo, por conta de doenças e de epidemias, que foi muito comum, sim. Às vezes isso é citado, mas não tem tanta importância. Ao contrário, por exemplo, com a criação do Cemitério da Consolação, nós vamos ter um registro que vai dar mais importância à questão causa-mortes, à idade da pessoa, uma identificação melhor. Aí nós já vemos algo que influenciou sobremaneira a própria construção do cemitério, que são os médicos, a medicina.
Qual o potencial que você vê de campos que essa documentação permite avançar?
Existe para o Brasil, de uma forma geral, uma data, e a história da medicina, eu friso, não a história da saúde, mas a história da medicina brasileira, tem como um parâmetro a década de 1820-1830, quando no Brasil se instala o que nós chamamos de medicina social. A medicina social vai se preocupar com a saúde de uma população em geral, oferecendo meios de prevenção à doença, algo que não existia muito claramente antes. Claro que todos nós, todo ser humano, tem como sentido preservar a sua vida, e frente ao perigo, ela tem uma reação. No campo da medicina, porém, de ações públicas, de políticas públicas na área de saúde, nós vamos ter um grande marco, como eu disse, 1820, 1830, quando chega ao Brasil a medicina social, que vem da Alemanha, que vem da França. É uma nova maneira de encarar a doença, como uma maneira de preveni-la. Essa prevenção e esse novo momento vivido pela medicina no Brasil, ela está representada aqui em São Paulo de uma maneira clara. É um momento, por exemplo, em que os engenheiros entram em ação. São os engenheiros que vão identificar, por exemplo, quais são os problemas da cidade que merecem ser resolvidos e que, se não resolvidos, trariam a doença e a morte. Vou dar um exemplo. Um grande aspecto tomado pela medicina social, e que remonta, na verdade, à medicina grega, enfim, que é o medo diante do pântano, é um medo diante das áreas alagadas. Esse pântano, o brejo, a área alagada, ela pode trazer, é um grande produtor de miasmas, de mau cheiro, que desequilibra o corpo. Essa medicina social vai trazer para São Paulo, por exemplo, uma medida ou uma diretriz que seria extinguir o pântano, extinguir, por exemplo, a várzea do Carmo, o rio Tamanduateí, que seria hoje o nosso Parque Dom Pedro. É nesse momento que as ações de engenheiros e de médicos se fazem sentir com mais força na cidade. A cidade, como produtora de miasmas, a cidade, enquanto a sua disposição que poderia levar o corpo a ficar doente, precisa sofrer uma intervenção no olhar desses engenheiros e médicos. E a partir desse momento, a Câmara Municipal é a executora. Então, logicamente, engenheiros e médicos propõem ações para reformar essa cidade, que estaria trazendo a doença a seus habitantes. Essa reformulação começa a ser feita em São Paulo, da mesma maneira como é feito no Rio de Janeiro, da mesma maneira como é feito em Salvador, né? Mas em São Paulo, por exemplo, muitas pessoas não se debruçaram sobre esta documentação importante para a história da cidade, importante para a história da medicina no Brasil e para o urbanismo de uma maneira geral. Porque a cidade que nós costumamos dizer que foi reformada apenas a partir das décadas de 1880, 1890, a grande reforma urbana, né, proposta, enfim, por conta do enriquecimento da cidade, na verdade, nós localizamos as primeiras reformas muito antes disso, já nas décadas de 1820, 30. E vou citar algo que eu considero importantíssimo nesse sentido, que é algo muito comum, que é a abertura da Rua Formosa, em 1850. A Rua Formosa tem esse nome não à toa. A Rua Formosa, identificada depois como uma rua feia, né? Começo do século XX, perguntava-se por que Rua Formosa, se de Formosa ela não tem nada. Realmente não tinha em 1900, em 1930. Mas ela era formosa pela sua abertura em 1850, quando foi planejada para ser uma rua reta, que formasse um corredor onde o ar circulasse livremente, arejando a cidade e arejando uma das áreas críticas, que era o Vale do Anhangabaú. Portanto, nós podemos localizar já projetos de reformas da cidade visando a saúde já a partir de 1820 e 1830. E tudo isso levado por médicos e engenheiros que adeptos, portanto, dessa nova medicina social que se implantou no Brasil e que previa, e que, na verdade, com o objetivo de preservar a saúde da população.